DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de domingo, 27 de outubro. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, condenou o ataque que este sábado causou um morto e pelo menos 9 feridos em Muxungwe, na província central de Sofala. Um grupo de homens armados atacou um autocarro durante a manhã e incendiou-o, pondo-se depois em fuga. O porta-voz da presidência de Moçambique, Edson Macuacua, atribuiu a responsabilidade do ataque à Renamo e disse que, mesmo assim, o chefe de Estado pretende dialogar com Afonso Dhlakama, o líder do principal partido da oposição. A agência Lusa, o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, rejeitou a autoria do ataque. Na República Centro-Africana, combates entre milícias camponesas e rebeldes do grupo Seleka, agora no poder, causaram a morte a 4 pessoas no sábado, perto de Boar, no oeste do país, segundo fontes militares. A 400 quilómetros a noroeste da capital, Bangui, Boar é considerado um local de apoio ao ex-presidente François Bozizé, derrubado no golpe de Estado de 24 de março pela coligação rebelde Seleka. Desde a queda do regime e posterior investida na presidência de Michel Djotodia, líder do Seleka, a República Centro-Africana vive uma tragédia, segundo a ONU. O conflito forçou já a deslocação de 10% dos 5 milhões de habitantes do país. Em Madagascar, os dois candidatos apoiados, respectivamente, pelo ex-presidente Marc Ravalomanana e pelo seu rival Andry Rajoelina, derrubado no golpe de Estado de 2009, deverão passar à segunda volta das eleições presidenciais. Robinson Jean-Louis, apoiado por Ravalomanana, surge como o candidato mais votado nas presidenciais de sexta-feira, seguido de Harry, com o apoio de Andry Rajoelina. Os resultados definitivos deverão ser divulgados no prazo de uma semana. Os dirigentes da África Ocidental e Central estão preocupados com o aumento da pirataria no Golfo da Guiné. Reunidos em Dakar, a capital senegalesa, os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, da África Central e da Comissão do Golfo da Guiné Equatorial discutiram a instalação nos Camarões de um centro de coordenação na luta contra a pirataria da região. O Golfo da Guiné, que banha a Nigéria, o maior produtor de petróleo de África, tornou-se a zona de maior número de atos de pirataria, segundo um relatório recente do Gabinete Marítimo Internacional. A Alemanha desencadeará, na próxima semana, uma ofensiva diplomática na sequência de revelações sobre a alegada vigilância ao telemóvel da chanceler Angela Merkel por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa alemã, altos responsáveis dos serviços secretos da Alemanha vão viajar para os Estados Unidos na próxima semana para obterem explicações sobre as escutas ao telemóvel de Merkel. Em Washington, milhares de manifestantes exigiram este sábado mais controlo à vigilância da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre os cidadãos. Os manifestantes entregaram ao Congresso uma petição com milhares de assinaturas que exige que seja revelado o alcance completo dos programas de espionagem da agência. O protesto acontece no seguimento de recentes revelações de que as agências de informação dos Estados Unidos terão espiado não só os seus cidadãos, como também líderes mundiais, desde logo a chanceler alemã Angela Merkel. As revelações foram feitas pelo ex-consultor Edward Snowden, exilado na Rússia, que pode ter em sua posse mais de 30 mil documentos confidenciais. Confrontos violentos entre o exército sírio e rebeldes causaram a morte de mais de uma centena de pessoas em menos de uma semana, de acordo com uma organização não-governamental síria, no leste do país, devastado por mais de 2 anos e meio de conflito. Combatentes curdos e jihadistas lutam pelo controlo da fronteira com o Iraque. Na frente diplomática, o enviado internacional Lakhdar Brahimi continua a sua viagem agora no Irão para tentar reunir apoios para organizar a Conferência Internacional de Paz para a Síria, chamada Genebra II. Segundo Brahimi, a presença do Irão na conferência é necessária. Em Portugal, milhares de pessoas sairão às ruas em mais de 10 cidades no sábado para protestar contra as medidas de austeridade do governo. O protesto coincide com a discussão da proposta do Orçamento de Estado para 2014. Farão as notícias, pode comentar estes e outros assuntos, escreva-nos por e-mail para afriportugue@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário no Facebook, na página DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 00491758198273. E agora passo a palavra à nossa equipa jovem.
DW Juventude em Foco. Mukulu kulu kimene mene kyango maputo. Mukulu kulu kimene mene kyango maputo. Mshimukano dilola bumaku.
Yeah, knowledge. Sinceramente eu já não estou a entender nem a pressa pé. Mas a culpa é de quem quando vejo criança pagar a culpa de malfeitor.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje trata da corrupção nas escolas em África. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Fátima Valente. Olá, Fátima.
Olá, Karina. A Transparência Internacional divulgou pela primeira vez um relatório global sobre a corrupção escolar.
O estudo aponta exemplos de corrupção em países como Camarões, Serra Leoa, Quênia e Nigéria.
Ouvimos agora a música Dá para Confiar, do rapper angolano Al Capa, que faz uma crítica ao desvio de conduta de alunos e educadores.
Do meu imperador, não respeita a população que é sofredor. A juventude angolana tem mais tempo para beber do que receber.
O relatório da Transparência Internacional mostra como as instituições de ensino podem encontrar caminhos para combater o problema.
O chefe do Programa Regional para a África daquela organização, Stefan Stassen, explica as formas como a corrupção se manifesta em África.
Isto aconteceu em todo o mundo, mas em África a gestão dos recursos da escola está descentralizada. Com a descentralização da gestão da educação, temos assistido a uma descentralização da corrupção, e isto é um desafio.
Os casos vão de pagamento de taxas ilegais à má gestão dos recursos financeiros das escolas.
We also see administrative corruption taking place, be it bribe paying around the placement of teachers, nepotism to secure specific.
Também vemos corrupção administrativa, seja através de pagamentos para a colocação de professoras, seja por nepotismo para garantir determinadas posições nas cidades e evitar as colocações nas zonas rurais. Livros que deveriam ser distribuídos gratuitamente aos alunos são vendidos. O dinheiro que deveria chegar às escolas desaparece pelo caminho. Há países onde a educação foi declarada gratuita, apesar disso supostamente ser um direito constitucional, continuamos a verificar o pagamento de taxas ilegais com frequência.
Primary basic education level, we see still money fees being collected more often than not illegally.
Na Serra Leoa, as irregularidades continuaram, mesmo após a escolaridade gratuita.
Na Serra Leoa, por exemplo, um dos casos que tivemos foi em que, em muitas comunidades, as taxas de exames das escolas foram abolidas, mas as escolas primárias ainda estavam a receber pagamentos dos pais para admitirem os alunos para exame.
O desvio de fundos é outro problema apontado por Stefan Stassen.
No Quênia, houve um desvio de 48 milhões de dólares na saúde e educação. O dinheiro destinado a financiar o ensino primário no país desapareceu.
Eu falo do povo para o povo,
porque eu sou povo e tu és povo, usamos a mesma linguagem. Quando tu falas, eu te ouço. Quando eu falo, tu me ouves. Partilhamos as mesmas dores. Se te cansares de pedir favores, então venha para baixo. Tu que és mal pago, bastas falas no trabalho. Tu que não és pago, recebes bolas no trabalho. Sim, tu que és humilhado por não teres ido à escola. Ninguém percebe que te veste que pegar cedo no trabalho.
Ouvimos a música de protesto, A Marcha,
que é cantada pelo rapper moçambicano Azagaia.
Tu que não percebes.
percebes economia nem política. Dizem que o país desenvolve, mas no teu prato não vês comida. Tu que serás lembrado.
O relatório da Transparência Internacional não abordou o cenário da corrupção escolar na África lusófona.
Entretanto, esta também é uma realidade em Moçambique.
Segundo Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, os casos de corrupção ocorrem com maior frequência no final do ano.
Temos mais registros de casos de corrupção no final do ano, quando há exames por realizar, para casos ligados, por exemplo, à venda de notas, a professores que se envolvem com alunas através de atos sexuais. Há também problemas do pagamento de valores para que os alunos tenham acesso aos exames antes destes serem feitos. Por vezes são descobertos casos de alunos que têm acesso aos exames, por exemplo, antes da sua realização.
A situação de vulnerabilidade do país facilita a ocorrência dos casos de corrupção.
Os exames são transportados de um sítio por fazer longas distâncias em viaturas, no meio do caminho, do trajeto, portanto, podem ser retirados e vendidos, etc. Quanto mais vulnerável for o país, maior é a possibilidade destes fatos acontecerem, alguns serem conhecidos e outros acontecerem, porque a máquina de controle não é eficiente até ficar
O historiador moçambicano Egídio Vaz conta que o cenário de corrupção se acentuou nos últimos 30 anos com a criação de unidades privadas de ensino.
O grande fator que debilita ou combustibiliza este nome são essencialmente os maus salários, mas também com a introdução do reajustamento estrutural na década de 80 e com a introdução do ensino privado, assistiu-se uma corrida desenfreada para um fenómeno que depois teve as suas repercussões para essa institucionalização da corrupção. É que assistiu-se a uma corrida de explicações particulares.
A corrupção, que é endémica entre o segundo grau do ensino primário pré-universitário, também está dentro do governo. Pelo menos 3 funcionários do Ministério da Educação estão na barra da justiça.
O problema está institucionalizado. O governo moçambicano deixou a situação se agravar, na opinião do analista político.
É um fenômeno que, quando surgiu, o Estado não tomou medidas. Portanto, não tomou nem medidas corretivas a montante, que é ajustando os salários ou oferecendo melhores condições de ensino, aprendizagem, de trabalho às pessoas, muito menos ajudante, que é combater, através da inspeção educacional, esse sistema que passou a se institucionalizar, justamente porque ao mercantilizar a profissão, o professor tem a expectativa de encontrar com os mesmos alunos fora da sala de aula.
Já não te lembras do dia, nem sequer a medida. Exageraste na dose e o bilhete foi dita. Não tens como voltar, abusaste da bebida. Não adianta chorar, já estou na tua vida. Prazer em conhecer-te, eu sou Cida. Cheguei a ti, graças ao teu orgulho. Podes me tratar de HIV, bro. Vais assumir barulho, minha origem duvidosa, mas é. Não sei dizer se fui criado ou se surgi do chimpanzé.
Ouvimos Voz do Vírus, do rapper angolano MC Kappa.
É, eu tava dentro dessa boa. Tu disse carne com carne, negaste o preservativo, sexo foi herói de cama. Armado
em Angola, por causa do baixo número de escolas públicas, a corrupção espalha-se nas instituições privadas.
Pais com poucos recursos financeiros são obrigados a pagar taxas para que os filhos estudem. Quem nos relata essa situação é Juliana Feliciano, secretária administrativa da União Cristã Feminina em Luanda.
Aqui nós temos a insuficiência de escolas e nas escolas privadas é preciso pagar as propinas. Já imaginou um pai com 5 filhos, 6 filhos, pagar propina numa privada? Às vezes é difícil, às vezes esse pai não trabalha. Por termos poucas escolas no Estado, então para encontrar uma vaga no Estado, é preciso que a pessoa tenha conhecimento ou tenha um conhecido na mesma escola e este conhecido não vai colocar o teu filho de borla. É preciso que se pague alguma coisa. Ultimamente, algumas crianças já não estudam porque sabem que no fim do ano vai pagar uma gasosa.
O programa Construindo Pontes no Contexto da SIDA, desenvolvido pela União Cristã Feminina, também tem o objetivo de consciencializar as adolescentes que venham a sofrer assédio por parte dos professores.
nós explicamos os problemas e as meninas têm sabido como se defender lá na escola. E muitos professores, eles admiram até com as meninas, porque as meninas falam assim de uma forma aberta com os professores. Para diminuir a corrupção nas escolas, em princípio, nós vamos continuar a sensibilizar as meninas, porque são as mais vulneráveis. E depois, quando acontecer questões de assédio sexual e questão de pagamento de gasosa, então as meninas devem, ou os alunos devem, ter a coragem de denunciar as instâncias superiores para que os violadores sejam punidos pela lei.
Para Stefan Stassen, da Transparência Internacional, os comitês escolares têm um papel importante para combater a corrupção.
Em primeiro lugar, a descentralização é um facto na gestão da educação em praticamente todos os países. Os comitês escolares reúnem pais, professoras, diretores de escolas. Eles existem em todos os países para supervisionar os recursos das escolas primárias e secundárias, mas os membros precisam de mais formação e recursos para monitorizar de forma mais eficiente a gestão dos recursos. É preciso reforçar a fiscalização para que os responsáveis distritais e do Ministério também acompanhem o que está a acontecer aos recursos que são enviados para os alunos.
Cabe aos legisladores criar mecanismos anticorrupção.
São necessárias medidas anticorrupção na aquisição de livros didáticos, construção de salas de aula e na monitorização da execução do orçamento para a educação. Todos são investimentos de larga escala que os governos estão a fazer. É importante que a sociedade civil acompanhe o processo como um mecanismo de responsabilidade social.
A proper also social accountability mechanism.
Da porta para a rua, o mundo é cruel, a realidade não é crua. Sabe, fel, por mais que viva adora, a alma não se habitua. Germina em mim um ódio maior que a lua. Tua ignorância efetua em mim mudança.
A música que estamos a ouvir é Revolta Inteligente, de MCK.
Sentes o mesmo que eu, não vês os vincos no rosto de quem não comeu. Tens uma pedra de gelo no lugar do coração. Não sentes os gritos de apelo da população que faz hinos com cânticos.
E assim nós encerramos mais um Juventude em Foco.
Até para a semana. Tchau.
Uma ótima semana para você.
Na mansão, cães de raças no quintal, guarda armado no portão, vidro fumado a preto, arames no cerco, campos no teto, cubículo repleto de câmaras. Prontas para vigilância, o bairro onde nasceste está longe dos teus projetos, vindos de costas viradas. Aos guetos, nem na escola, no cercado, e tens medo da violência. O crime é uma mera.
Depois da música, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela dedicada aos meios de comunicação e internet. No último episódio, Zapcom teve a ideia de abrir um cibercafé no restaurante do tio Abel. Mas será que os seus amigos se vão juntar a ele neste sonho? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Entrando no Sistema.
Jorge, não me estás a ouvir? Não podes comprar esse, pá.
Zap, estou a ouvir-te, mas tu não estás a perceber. É o meu dinheiro, são as minhas poupanças. Não posso comprar qualquer telemóvel que queira.
Ouve lá, meu amigo. Tu precisas daquele ali, estás a ver? Aquele ali.
Não, este aqui é giro.
Mas não tem ligação à internet.
Mas posso ouvir rádio.
Naquele também podes ter rádio e internet.
E quem é que põe lá a internet?
Ah, já te esqueceste? Olha para ali. Que torre achas que é aquela? E por que achas que pertence à empresa Afritelcom?
E por quê?
Meu amigo, tu tens ouvidos, mas não me ouves.
Ah.
Já te disse. Estas operadoras de telemóveis andam por aí a construir torres de telecomunicações. Um satélite de comunicação é uma tecnologia que fornece um ponto de serviço transmitindo ondas que torna possível receber sinais e, a partir daí, permite enviar e receber informações de computadores e de telemóveis onde quer que tu estejas.
Está bem, Zap. Já percebi. Até parece que vou fazer um exame sobre isso.
E que tal? Zapcomologia. Um diploma em tecnologias para totós. Por Zapcom.
Tu és maluco, pá. Mas diz-me lá outra vez. A que horas mesmo é a tua reunião com o gestor de telecomunicações? Epa! Oh, não, pá! Vê lá o que fizeste!
Se calhar tu é que precisas de um diploma. E em memória!
Devia ter posto um alarme de aviso no meu telemóvel, pá. Até logo. E não te esqueça de comprar o telemóvel certo.
Os telemóveis também têm alarmes.
Ei, zap, zap! Este também tem alarme!
Jorge está a aprender mais e está a aprender com rapidez. Ele descobriu que ao investir num telemóvel, não só estará sempre em contato com os seus amigos, como também poderá alargar as suas capacidades de comunicação através da internet. De facto, o seu novo telemóvel será a porta para um novo mundo na palma da sua mão.
Até que enfim, quanto tempo é que demora a ir a uma loja do outro lado da rua? Vai já arrumar todos esses pratos e copos. Ouviste o que eu disse? Por que é que estás aí a dançar? Jorge, Jorge!
Sim, tio chamou.
Ah, se chamei. Eu tenho estado a gritar como um louco. O que é isso que tens nos ouvidos? E por que é que estás a dançar? Sabes que foi assim que aquele homem louco aqui da vila começou a dançar sozinho. E de repente, lá estava ele a dançar nu no mercado. É, só pode ser outra vez aquele Zapu. Ele envenena a cabeça sempre que volta da grande cidade.
Tio, tome, experimente esses escutadores. Vai, tio, vai.
O quê? Não tenho tempo para brincadeiras. Sobretudo quando eu estou a perder negócio por causa daquele novo restaurante do outro lado da estrada. Olha, se o nosso serviço for mau, os poucos clientes fiéis que temos também se irão embora.
Ah, tio, vá lá, experimente só. Vai, vai, tio, vai.
Xê, 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 xê. Ah, tens aqui um rádio. Ah, lá, lá, lá. A minha estação de rádio preferida. Como é que a puseste?
Sabe, tio, agora já pode ouvir um rádio num telemóvel, como se fosse um rádio normal. Hoje em dia podemos escolher. Pode usar o seu velho rádio, que ainda funciona muito bem, e eu posso usar o meu telemóvel. Alternativas, tio, alternativas.
Estou espantado com estas invenções. Mas não me peças para me ver livre do meu rádio. Esses aparelhos ainda têm muito valor aqui no país. Na verdade, aquele teu amigo Zapu está muito bem informado. Ah, e por falar no Zapu, onde é que ele está? Pediu-me para lhe guardar alguma daquela sopa de cabra. Está quase a acabar e só posso fazer mais amanhã.
Ele foi ter com o gestor de telecomunicações. Mas não se preocupe, tio, eu vou avisá-lo.
Ótimo.
Pode passar-me o meu telemóvel, por favor.
O que é que estás a fazer?
Ah, estou a enviar uma SMS.
Uma quê? SOS? Ah, a falta de sopa de cabra não põe nenhuma vida em risco.
Não é SOS, é SMS, que é a abreviatura em inglês de Serviço de Mensagens Curtas, Short Message Service. Estou a escrever-lhe uma mensagem que ele vai receber no instante. Pronto, agora ele já sabe que está quase a perder a sua refeição preferida.
O que é isso agora?
É o Zap como a responder a minha mensagem, tio.
Assim tão rápido?
Estou aí daqui a 10 minutos. Aqueça a sopa. Estou com fome.
E que mais pode fazer esse teu telemóvel? Se calhar pode ajudar a melhorar o nosso negócio. Deixa-me pensar. Enquanto eu faço isso, podes arrumar esses pratos antes que as moscas comecem a pousar neles.
O tio Abel está a aprender que as novas tecnologias não se limitam ao entretenimento para jovens. Também podem melhorar o negócio através da substituição e atualização de velhos métodos. E enquanto Jorge sonha com o que mais poderá o seu telemóvel fazer por ele, o tio Abel pensa em melhorar o seu negócio, que está em queda.
Jorge, depressa, anda ajudar-me.
Sabe como?
Onde é que arranjaste esse computador?
Ei, por favor, diz-me que não roubaste da secretária de alguém. E é velho. Olha só para esses cabos a abanar. Onde é que o arranjaste, Zap?
Em segunda mão. Comprei-o. Bem, trouxe-o a crédito. O gestor tem um familiar que está a atualizar o computador da empresa e que estava disposto a vender-me o antigo. E agora trouxe-o aqui para o restaurante.
Então foste lá e trouxeste-o assim, sem mais nem menos.
Cuidado, pá. Vamos. Ei. Vamos pô-lo ali, naquela esquina.
Espera lá, espera lá. O que é que se passa? O que é que essa máquina está a fazer aqui?
Não é uma máquina. É um computador para o nosso cibercafé.
Zapu, a tua loucura já foi longe demais. Este é o meu negócio. A partir do momento em que passas por aquela porta, estás no meu negócio. Já é mau eu estar a perder clientes para a concorrência. Agora vens tu e instalas a tua loucura aqui, na minha mesa.
Por favor, tio, não se zangue.
Assim não vai ficar com uma parte do dinheiro?
Que dinheiro?
É claro que os serviços do cibercafé não são de graça. Todas estas pessoas que trabalham aqui à volta da vila, estudantes e até pessoas que já deixaram a escola, vão pagar para enviar e receber e-mails, fazer transferências de vídeos e de música. Nas férias, os universitários vão navegar na internet e fazer pesquisas para os trabalhos.
E todos eles vão pagar?
Sim, vão pagar. O seu restaurante agora está meio cheio. Aquela esquina ali é popular. Ficamos com esta esquina mais escura. Vamos instalar o nosso cibercafé e ganhar mais dinheiro aqui do que o que se ganha ali.
É uma ideia brilhante, tio.
E a que horas virão os vossos clientes?
A toda hora, tio. O negócio vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E onde é que os vossos clientes vão comer?
Aqui mesmo, tio.
A quem é que eles vão pagar?
Ao café Zapcom.
E que comida?
A sua, tio.
Ótimo. Está decidido.
O quê?
Não se pode trazer comida de fora do café. E tem de me pagar 50 euros por mês.
50 euros? Por quê?
Renda, Zapcom, renda pelo aluguer do meu espaço. O cibercafé paga ao meu restaurante 50 euros pelo uso de espaço e serviços. Nada é de graça, rapaz.
Depois podemos enviar e-mails e SMS a todos os nossos clientes e potenciais clientes para os informar sobre os pratos que estamos a servir, tio.
Meu rapaz, isso é excelente.
5 cêntimos cada.
O quê?
Sim. Honorários profissionais por cada e-mail ou SMS que enviarmos para promover o nosso negócio.
Honorários profissionais. Honorários profissionais, uma ova. Então, e todas as chávenas de chá e sopa de cabra que eu já servi de graça, hein?
E assim termina o segundo episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Ao longo da emissão, recebemos alguns comentários através do Facebook, na nossa página DW Português para a África. Tito da Costa comenta: os ataques que surgem em Moçambique, o Sr. Armando Emílio Gabuza, o presidente, é culpado pela má governação. Salvador Mulumbua diz: não só o presidente da República de Moçambique condena este ato, nós condenamos este ato feio e desumano. Sobre o mesmo assunto, escreve Horácio Sousa: venho ao vosso espaço de antena para lamentar a atitude da Frelimo junto de Guebuza por contribuir bastante nos ataques da Renamo devido à negligência do próprio Guebuza. O morto e nove feridos é resultado de mais um ataque ocorrido na manhã de dia 26/10 na região de Sofala. O que é isso? Dessa maneira, ficamos sem confiança no nosso presidente, escreve Salvador Mulumbua. E, para terminar, Acácio Lino diz: é só para ver que há ditos políticos que não são políticos, que na realidade são bandidos, refugiam-se no mato e não confiam em nada, sentem fome e já não têm o que comer. O resultado é atacar o povo inocente para extorquir os seus produtos. Isso há de acabar, escreve Acácio Lino. E termina aqui a emissão desta manhã, 27 de outubro, da DW em português para a África. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham um ótimo dia de domingo.